Está aprovada a alteração da ordem do dia, conforme acabo de expor. Passamos então à proposta de lei número 155/13, 4ª sessão, que aprova as grandes opções do plano para 2019. A senhora deputada, autora de parecer, é a senhora deputada Margarida Marques, a quem dou a palavra para apresentar o mesmo.
Muito obrigada, senhora Presidente. Portanto, o objetivo deste parecer na Comissão Assuntos Europeus é analisar se as grandes opções do plano, esta proposta de lei 155-13-4, se esta proposta de lei está em condições de ser discutida e votada em plenário. É esse o objetivo deste parecer e foi esse o objetivo que seguimos na elaboração do parecer. Uma segunda questão que eu gostaria de começar por dizer prende-se, nós estamos a discutir as grandes opções do plano e as grandes opções do plano são um documento global no que diz respeito às políticas do governo. Tratando-se da Comissão Assuntos Europeus, limitámo-nos a analisar aquilo que nas grandes opções do plano diz respeito às políticas europeias, designadamente ao posicionamento de Portugal no processo de construção europeia e no contexto europeu, mas fomos também analisar o capítulo relativo às relações externas, na medida em que, quer do ponto de vista multilateral, quer do ponto de vista bilateral, existe de facto uma interação entre as políticas, entre as políticas relativas às relações externas e as políticas europeias. E isto, quer do ponto de vista multilateral, quer do ponto de vista bilateral. E, portanto, gostaria de começar com estas duas afirmações e foram, de certa forma, estas duas afirmações que motivaram e que orientaram o parecer que agora aqui apresentamos. Todos nós conhecemos a estrutura deste relatório e no ponto 2, na parte 2, no que diz respeito aos considerandos, são fundamentalmente uma síntese, diria, das grandes opções do plano, ou seja, o que é que o governo propõe em matéria europeia. E, portanto, desligámos, retirámos deste capítulo aquilo que poderia ser uma opinião pessoal do relator ou, sobretudo, aquilo que podia ser a interpretação do relator relativamente àquilo que está escrito nas grandes opções do plano. Portanto, se assim se pode dizer, o que está nesta parte é, fundamentalmente, uma abordagem tendencialmente objetiva, uma análise objetiva, tendencialmente neutra, relativamente às grandes opções do plano. E por isso optámos pela citação e pela transcrição, como podemos ver nas referências entre aspas, como todos sabemos, dizem respeito à transcrição. Portanto, já referi, no que diz respeito ao Portugal global, a lógica foi exatamente a mesma, portanto, quer do ponto de vista das relações multilaterais, quer do ponto de vista das relações bilaterais, e no caso das relações bilaterais, gostaria de destacar o facto de o Governo valorizar de uma forma privilegiada as relações com Espanha, França, Alemanha e Reino Unido, portanto, 4 países da União Europeia, seguindo-se quer a América Latina, Canadá, Estados Unidos, China, Índia e os países de língua oficial portuguesa. Gostaria de destacar também aqui os aspectos relacionados com a política de cooperação e desenvolvimento, que faz parte da estratégia do Governo no que diz respeito a um Portugal global, mas que de facto tem, digamos, uma dimensão importante no que diz respeito às políticas europeias, quer no que diz respeito à cooperação delegada da União Europeia, quer no que diz respeito à cooperação trilateral e triangular. No que diz respeito respeito à opinião do relator, do autor de parecer, tomei a iniciativa de não expor aqui a opinião do relator, portanto, limitando-me a eximir a minha opinião na sede oportuna. E relativamente às conclusões. As conclusões procuram retomar aquilo que são, digamos, aquilo que é a análise da proposta do Governo em matéria de grandes opções do plano, sendo que, em primeiro lugar, este parecer é-nos solicitado pela Comissão, pela COFMA, referindo que efetivamente não estamos a fazer uma análise total das GOPs, mas apenas aquilo que tem a ver com o posicionamento do Governo no contexto europeu, nas duas dimensões que eu já referi, e afirmando, como se faz nas GOPs, o forte empenhamento do Governo de Portugal na reflexão sobre o futuro da União Europeia e na participação construtiva nas decisões de políticas europeias que têm, sobretudo, o maior impacto no próximo ano, em que necessariamente se refletem um ano especialmente, digamos, interessante em matéria de política europeia, na medida em que trata-se um ano em que há eleições europeias e em que, na sequência das eleições europeias, serão constituídas novas instituições europeias para um novo ciclo político. No âmbito da política externa, assumo claramente o reforço do papel de Portugal na cena internacional, promovendo o respeito pelo sistema multilateral baseado no direito internacional, nos valores democráticos e nos direitos humanos. Achámos que era interessante fazer aqui este destaque nas conclusões, uma vez que todos nós temos a noção que o sistema multilateral está cada vez mais posto em causa, diria, ou pelo menos fragilizado, e portanto penso que era importante fazer esta referência ao respeito pelo sistema multilateral, que eu penso que é um valor comum que atravessa todos os partidos desta Comissão. Evidentemente, é claro, das grandes opções do plano, que há aqui uma procura de conjugar as prioridades e a defesa do interesse nacional e do interesse europeu. Isso é patente no quadro da negociação do quadro financeiro plurianual e, portanto, trouxemos essa questão também aqui para as conclusões. E, sendo um ano em que, teoricamente, o Reino Unido sairá da União Europeia, também é normal que essa referência ao Brexit seja aqui colocada. A referência à política humanitária e às migrações e ao respeito do direito internacional são princípios básicos num momento em que a questão das migrações é uma questão complexa e dos refugiados, e a questão da política humanitária e do direito internacional tem particular importância. E, finalmente, a monitorização do Estado de Direito, que é um valor que tem vindo a ser sistematicamente afirmado por parte de Portugal nas diferentes instâncias europeias, o mesmo acontecendo para a valorização do pilar europeu dos direitos sociais, a par dos esforços de aprofundamento da União Económica e Monetária. É normal que estas grandes opções do plano, estando nós em 2019 e começando o trio de presidências a reunir-se, a senhora Secretária de Estado disse-nos que a primeira reunião do trio de presidências ocorrerá já em janeiro, que haja também nestas grandes opções do plano uma referência à preparação da presidência de Portugal da União Europeia. Finalmente, face ao exposto, nós entendemos que, e face àquilo que está aqui transposto no presente parecer, que se encontra em condições que esta proposta de lei 155.13.4 se encontra em condições de poder e que respeita os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada no Parlamento, no plenário, especificamente no que às questões europeias diz respeito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Está aberto o debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, uma nota necessariamente breve, pelo tempo exíguo que temos, para voltar a referir uma matéria que já não é a primeira vez que nós referimos, que nós entendemos que quando é feita uma análise, no caso nesta comissão, mas em qualquer comissão, relativamente às GOP, que deveria ser referido o parecer do SES ou aquilo que o parecer do Conselho Económico e Social diz relativamente às matérias que são aqui objeto de análise. Como sabemos, o parecer do SES é uma exigência constitucional e dá-se o caso do parecer do SES ter, em concreto, alguns comentários relativamente a matérias que foram incluídas neste parecer. E, portanto, não tendo naturalmente, ou não sugerindo nós, que a senhora deputada tomasse posição sobre a validade ou não das críticas, entendemos que seria mais correto que o documento contivesse essas referências. E eu vou só dar muito rapidamente uns exemplos, atendendo a que, logo na parte inicial dos considerandos, a senhora deputada optou por incluir o quadro com a evolução dos indicadores. O SES é crítico relativamente a alguns deles, na medida em que diz que naqueles que permitem comparação internacional, que a posição de Portugal em várias matérias não evoluiu como deveria ter evoluído e em alguns casos continuamos na cauda da Europa em várias matérias. E, portanto, é um comentário, uma crítica que é feita relativamente a uma matéria que está incluída no relatório. Sendo certo que também há outros comentários positivos, portanto, eles não são todos negativos. Em particular, a matéria que é aqui mais objeto de análise deste parecer é dito algo pelo SES, que eu pessoalmente subscrevo, que é o facto de muitas das afirmações que aqui estão incluídas relativamente à nossa participação na construção europeia, no aprofundamento da União Económica e Monetária, etc., serem muito vagas. O SES cita a frase de contribuir para o debate sobre o futuro e a reforma da UEM, sendo que considera o SES, nós também, que é demasiado vago. Contribuir em que termos? Que posições é que o Governo de Portugal concretamente se propõe defender? O que é que exatamente vai fazer? Porque dizer apenas que contribui para o debate ou participa no debate é uma afirmação completamente inócua, é o mesmo que dizer que os ministros vão às reuniões. Isso em si não acrescenta nada. E entendemos relativamente às matérias que são objeto desta comissão que de facto dever-se-ia ir mais longe e que se deveria ser bastante mais concreto nessa matéria. Uma última nota para dizer também que é aqui evidenciado, e é normal que sendo as últimas GOPs apresentadas dentro de uma legislatura que se faça algum balanço daquilo que tenha sido os últimos anos, isso é habitual, mas sendo referido por diversas vezes que há uma convergência com a Europa, o SES refere, e bem, que quando olhamos para os dados do Eurostat sobre o índice do PIB per capita em paridade de poderes de compra, ou seja, quanto é que nós estamos a evoluir em função daquilo que efetivamente conseguimos comprar com o dinheiro que temos a mais, verifica-se que em Portugal se mantém num valor constante de 77 desde 2013. E, portanto, a convergência de que se fala no documento, em termos daquilo que são as efetivas, a efetiva capacidade dos portugueses quando comparados com os restantes países, mantém-se no mesmo nível desde 2013, face a um valor base de 100 da UE a 28. São algumas críticas que têm a ver diretamente com aquilo que foi escolhido para ser incluído no parecer da senhora deputada e nós entendemos que, como digo, sem necessariamente, ou tomando na parte da opinião, naturalmente, posição sobre estas críticas, que o parecer do SES não deveria deixar de ser referido e não deveriam deixar de ser elencadas as críticas positivas ou negativas que são feitas relativamente às matérias em análise. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Não há mais inscrições, por isso tem a palavra a Sra. Deputada Autora de Parecer, Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque as observações que fez. Eu tive a oportunidade de ler o parecer do SES porque também sou relatora das grandes opções do plano na Comissão de Orçamento e efetivamente propus dentro da normalidade que o parecer do SES fosse anexado ao parecer da Comissão de Orçamento. E, portanto, nós aqui estamos fundamentalmente a pronunciar-nos sobre a proposta do Governo, das grandes opções do plano, se a proposta está ou não em condições de poder ser discutida em plenário, e nós entendemos que que a proposta está efetivamente em condições de poder ser discutida. Se considerarem que é mais oportuno, poderemos juntar, anexar à própria parecer a proposta do Conselho Económico e Social. Não vejo nenhum inconveniente nessa matéria. Devo dizer que não tive essa iniciativa, porque como fiz o parecer por parte da COFMA e anexei esse relatório por parte da COFMA, na medida em que o relatório é global, não achei necessidade de colocar aqui. Mas se considerar que dá uma visão mais global, não vejo qualquer inconveniente em que se possa anexar o relatório do Conselho Económico e Social a este relatório.
Deputada Maria Luísa Albuquerque.
Presidente, eu agradeço. Eu sei que não é suposto transformarmos isto num debate. A senhora deputada, naturalmente, enquanto autora do parecer, fará como lhe parecer melhor. A mim não me faz confusão nenhuma que no parecer da COFMA seja anexado o parecer global, porque se refere a todas as GOPs. Parecer-me é mais adequado que, quando nós estamos a analisar apenas uma parte das GOPs relativa à matéria desta comissão, que fosse expurgado do parecer do SES aquilo que lhe diz diretamente respeito. Mas, como digo, isto é um comentário e não deixa o relatório de cumprir, se calhar, formalmente aquilo que é suposto. Estamos a falar da substância e não da forma. Julgo que anexar o relatório inteiro, que se refere a todas as GOPs, também acrescenta muito pouco valor. De facto, faz sentido na COFMA, não me parece que faça muito sentido aqui. Mas, muito obrigada.
Muito bem, está feita esta observação, acolhida pela senhora deputada autora de parecer nos moldes em que foi acolhida. Passamos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Passamos agora à linha B do ponto 4, proposta de lei número 156/13/4, aprova o Orçamento de Estado para 2019. A senhora deputada autora de parecer é Inês Domingos, a quem dou a palavra para o apresentar.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. O relatório que temos aqui faz, para no que diz respeito às questões relacionadas com a nossa comissão, tem uma série de itens que são relevantes para nós, nomeadamente no que diz respeito à representação externa. Refere que o Governo vai implementar medidas de política europeia externa que estarão descritas nas grandes opções do plano e que Portugal participará ativamente no conjunto de decisões sobre o futuro da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à área do euro e o novo quadro financeiro plurianual e política de migrações. É aqui destacado no nosso parecer a lista de medidas, enfim, do âmbito da política para a Europa, que, no entanto, nos parece, em particular no que diz respeito à questão do Brexit, mas eu poderia referir também que estão, no que diz respeito à questão da reforma da UEM, que infelizmente não têm elencadas, como já referiu a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, elencadas as medidas que serão efetivamente tomadas e qual será a participação ativa do Governo, porque simplesmente referir uma lista é um bocadinho pouco chinho, para dizer a verdade, sobre o que será a participação de Portugal nestas relações. Depois o relatório refere ainda uma série de desejos no âmbito das relações multilaterais, a participação ativa nas Nações Unidas, a promoção da agenda das alterações climáticas, reforço na participação da Organização Internacional das Migrações e assim por diante. E no âmbito das relações bilaterais existe um objetivo, enfim, um desejo também de fortalecer as relações com Espanha, França e Alemanha, com o Reino Unido, em particular pós-Brexit, Canadá e depois China, Índia, Japão, etc. No que diz respeito ao financiamento, a despesa prevista para 2019 é 414,9 milhões de euros, sendo que isto representa um aumento de 12,4% face ao ano anterior, e 11% do crescimento é o funcionamento do Ministério, que vê também aí um crescimento bastante importante. E era isto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Passamos ao debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer à senhora autora do parecer, este parecer que se destina, no fundo, a verificar se estão cumpridos ou não os requisitos regimentais para que a proposta de lei do orçamento possa ou não ser debatida. Eu, a dada altura, a páginas 8, segundo parágrafo, penso que no segundo parágrafo existe aqui talvez um equívoco, porque temos aqui uma opinião, logo, relativamente a este tema, gostaríamos de sublinhar que as consequências não parecem suficientemente ponderadas. Uma opinião que ainda por cima nem sequer está fundamentada. Ponderadas em que termos, como é que deveriam estar ponderadas, etc. e tal. Ou seja, não basta dizer não estão ponderadas. Estão ponderadas, não estão ponderadas em que termos. E a preparação para o Brexit, vamos lá ser claros, é sobretudo multissetorial. Onde é que tem que se investir? Na parte aduaneira, naturalmente, mas é que este parecer não incide sobre a parte do orçamento do Ministério das Finanças, e assim que deveria estar reforçado para, e está reforçado precisamente para fazer face ao acréscimo de trabalho que vai ocorrer depois do Brexit, nomeadamente em matéria aduaneira. Ou então, onde é que vamos ter mais trabalho também? E por isso temos que ter mais orçamento. Em matérias como, por exemplo, a dada altura, os nacionais britânicos, a menos que seja adotado um regime especial, ao serem nacionais de países terceiros, irão cair dentro do âmbito da Lei de Imigração de 2007 e não da Lei de 2006 sobre a livre circulação de cidadãos da União Europeia. Isso implicará o quê? Que estão submetidos às mesmas regras dos outros. Terão que ter autorizações de residência no SEF e não, por exemplo, o mero registro na Câmara Municipal, como hoje é o caso. Portanto, ou seja, a preparação em si mesma para o Brexit, naturalmente, já há apesar de tudo, há um reforço de 14%, um reforço substancial nas despesas de funcionamento deste Ministério, mas a preparação para o Brexit, salvo melhor opinião, é multidepartamental por natureza e, portanto, nunca poderia estar concentrado o esforço orçamental para essa preparação apenas nisso. Além de que tenho muita dificuldade em perceber afirmações opinativas que, pura e simplesmente, não se justificam, não dizem, não parecem suficientemente ponderadas, não parecem suficientemente em que termos. Em que termos é que não... E, portanto, acho que esta frase a ser mantida deve ir para a opinião da deputada e depois, na sua opinião, se quiser, justifica ou não, mas não nos vincula a nós.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra para concluir o debate a senhora deputada autora de parecer Inês Domingos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu penso que para resolver, enfim, para resolver esta questão, se puser esse parágrafo na opinião do relator, ficará o assunto, enfim, mais satisfatório. E, portanto, acho que não vejo problema nenhum em pôr na opinião. E podemos acrescentar também que isto é o fundamentado pelo SES, que a sua colega Margarida Marques esqueceu de referir no relatório sobre as GOPs.
Obrigada, Sra. Deputada, autora de parecer. Passamos agora então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Com esta alteração.
Sim, com a alteração. Exatamente, com a alteração anunciada pela Sra. Deputada autora de parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora então à ordem de trabalhos, de acordo com a ordem do dia apresentada. Ponto 1, informações. Carlos Gonçalves era elemento suplente desta comissão. Temos aqui o ponto número 2 do grupo de trabalho das iniciativas europeias. A senhora deputada coordenadora não está presente, não pode apresentar, por isso passamos ao ponto número 3, que é a nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. A primeira proposta de regulamento do Parlamento Europeu de Conselho trata-se do COM 2018-631, cabe ao PS. E o prazo para envio é 5 de dezembro.
Sim, eu própria farei este
muito bem, então está assinalado, está assinalado a sua deputada Constância Urbano de Sousa para este, o prazo, volto a recordar, é 5 de dezembro. A proposta da alínea B, também de regulamento do Parlamento Europeu de Conselho, que tem a ver com a criação da Agência da União Europeia para o Asilo, cabe, é o COM 2018-633 e cabe ao PSD. Fica assinalado o Sr. Deputado Duarte Marques para a elaboração deste parecer. O prazo para envio é 5 de dezembro. A linha C, proposta também de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha contribuição da Comissão Europeia, de acordo com aquilo que foi dito há pouco de Salzburgo, foi na reunião de Salzburgo, o COM é 2018-640. Cabe ao PS.
É o deputado Vitalino Canas.
Fica registado o Sr. deputado Vitalino Canas como autor deste parecer. Também tem prazo para 5 de dezembro. Passamos agora ao ponto número 5, apreciação e votação das atas número 201, 16 de outubro e 202, de 18 de outubro. Alguma alteração que os senhores deputados queiram assinalar? Não havendo alteração nenhuma, passamos em conjunto, se não houver oposição, à votação em conjunto, à respectiva votação em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto número 6, outros assuntos, algum outro assunto que os senhores deputados queiram levantar? Não havendo outro assunto, está concluída a reunião. Muito obrigada a todos. Até amanhã. Muito obrigada.